Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 27. 157. Quem é você? Ora, quem sou eu? Sou um cidadão brasileiro. Servi-lhe esta. E quem o chamou cá? Quem lhe deu o direito de meter-se comigo? E quem deu ao senhor o direito de atacar-se em um lugar público uma instituição está abjecida pelas leis? Quem o autorizou para sofismar de um modo repreensível contra o júri? Sofismar. Pois a minha loja. O qual lógica? Mimei a lógica. O que estava fazendo era lançar a descrença no coração simples e bom destes homens honrados, porém rudes, e isso é um verdadeiro crime. O padre Paciência voltou-se para os jurados e, tomando uma larga respiração, começou, como um tribuno de véspera de eleição, a proclamar por este teor e forma. Meus amigos, sou roceiro e vivo do plantão tarcano e mandioca, assim como vós. E por isso devemos melhor que ninguém, hein? 158. Entender, Nescrepos? Eu demonstrará-vos que o júri é uma das mais santas instituições e que o mais ignorante de vós, contanto que tenha espírito são, está perfeitamente habilitado para ser um excelente jurado. Podem os jurados cercarão o compadre Paciência, como se alegrassem de ir ouvir um homem, que era lavrador como eles, e que não se temia de ter um bate-barba com o escrivão. Mas este, dando o cavaco por ver que lhe roa a vão o seu auditório, afrou-se adiante do orador, e não o deixando passar além do exórdio, exclamou. Deixem-me confundir este doutoraço de triste figura, que não pôde deixar de ser algum barbeiro de aldega. Pois vamos lá, confunda-me, senhor barbeiro da cidade ó. Nigagará porventura, que no Brasil o júri tem dado mil exemplos da decisões inento 59, justas, e de sentenças impostas pelo patronato. Não e não logo morre o júri. Muito bem, senhor escrivão, respondeu o meu compadre, aceito o princípio e a consequência. O júri tem sido mil vezes injusto no Brasil, logo morre o júri. O escrivão soltou uma gargalhada de triunfi e o compadre prosseguiu. Mas o que a sua lógica decide ou conclui a respeito do júri deve também concluir a respeito de todos os juízes e tribunais injustos. Ora, ninguém ignora que muitos juízes municipais e de direito têm cometido no foro clamorosas injustiças, alguns por ignorância, outros por compadresco e outros até por corrupção. Logo, morrão os juízes municipais e de direito oi. Que diz a lógica? Diga, têm sido sempre justas as decisões e relações? Não é que com elas mil vezes? Não é certo que até o próprio Supremo Tribunal de Justiça uma vez por outra ticu e no manqueja de um óleo. Logo morrão as relações e morra o Supremo Tribunal de Jusutiçai. Que diz a lógica? Oi, mas o raio deve ferir unicamente o júri. Os jurados devem ser objeto das mais severas censuras, ao mesmo tempo que os magistrados, responsáveis por seus erros, e tantas vezes errando, nunca provam o amargor de uma séria, conscienciosa responsabilidade. Porque, enfim, lobo não mata lobo. Que diz a lógica? Os jurados absolvem a todos os afilhados e capangas dos potentados das vilas e bradou o escrivão. Absolvem alguns, e certo, não sabe porém a razão disso. Primeiramente é porque muitas vezes os magistrados da vila, pretendentes a deputações e por isso dependentes dos potentados, influem no espírito dos jurados e promovem até as escantracaras essas absolvições. E em segundo lugar, é porque não há segurança individual no país e os cidadãos recuam ante a vingança e o furor dos poderosos. Dê o governo segurança individual.
16.
A todos, como lhe incumbe. E verá se a coisa vai se endireitando ou não. O que faz, porém, o governo? E corteja, estende a mão e cobre de honras os próprios mandatários de crimes, quando precisa deles para as eleições. Dá-lhes todos os empregos e arma-os de novos e terríveis meios de vinganças e de terror. E dizem que o júri a causa da impunidade é ora, é boa. A causa da impunidade é a mania de fazer denadores, que tem o governo. Olhe, meu caro escrivão, se quer que eu lhe conceda que o júri é mau, há de me conceder primeiro que o nosso governo é péssimo. Tornei a agarrar nas abas da anisia de meu compadre. O escrivão já estava vendendo azeite às canadas, tanto mais que via os jurados darem signais de aprovação ao compadre Paciência, e foi com voz alterada e cuspindo em todos ao redor de si, que tornou bradando. Sustento e juro que esta coisa chamada é O 11 Juriri é prejudicial, inconveniente mesmo para os desgraçados redos. Olhe, senhor liberalão, olhe ali para aquela cadeia e saiba que dentro dele existem alguns acusados que esperam há 3 anos pelo seu julgamento e que por isso amaldiçoam comigo esse tribunal funesto, que nem se reúne no tempo determinado pela lei. E de quem é a culpa? Perguntou o compadre. O senhor e os presos a quem deviam maldizer era a autoridade, que tinha ambrinho da obrigação de convocar o júri, e que o não fez, e quer saber por que isto acontece.
Não que os magistrados, em vez de permanca, seivi mars e vilas admines, entrando à justiça, fazem-se deputados gerais e provincias, e além do tempo das sessões e das câmaras, passam também fora dos seus lugares de estratura longos meses de licença gozadas em detrimento do serviço público. Mas a pepineira está por um olé. Já temos as relativas, senhor escrivão, e as 163. Absolutas hão de vir correndo, como os rios correm para o mar, as incompatibilidades são uma espécie de maná do céu. Está sabendo a gaitas ao paladar do povo é. Que indignidade! Exclamou o escrivão, homem dos diabos. Não está vendo diante do seu nariz um tristíssimo exemplo? Não vê que o Juju foi hoje convocado, depois de 3 anos, e que não se reúne o número legal de jurados. Necessariamente assim deve acontecer, pois estes honrados lavradores, que têm nos jornais as descomposturas que ministros de Estado, senadores e deputados dão ao júri, que ouvem até os escrivães insultando e desacreditando este respeitável tribunal, não hão de desgostar-se de fazer parte dele. Não hão de procurar fugir de tomar parte nas deliberações desse júri injuriado, caluniado e amaldiçoado por aqueles mesmos que o deviam honrar e trabalhar por acredita-lo. Ou sim que eu desculpo os jurados, mas reconheço que eles erram gravemente, furtando-se a comparecer e desempenhar os seus deveres no júri. Erram sim, porque dessa maneira emprestam armas aos inimigos de uma tão admirável instituição, que entanto se pregante ter nulificar para ir no paz o poder omnipotente da beca. Safa, que os projetos são de fazer arrepiar os cabelos. Estou vendo que mais dia menos dia querem que se mande arreaiar o estandarte auriverde e que se levante no pau do Morro do Castelo uma beca por bandeira nacional. O senhor é um homem que divaga, que não argumenta e que não diz coisa com coisa, um tem olhos e quer ver, tem ouvidos e não quer ouvir. Pois não compreende, não lhe entra nessa cabeça de abóbora, que um povo ignorante como o nosso ainda está muito longe de achar-se habilitado para cumprir a missão difícil e espinhosa que compete aos jurados. Os 65. Centros está muito atrasado, meu velho doudo. O júri é uma coisa muito sublime para esta terra de caboclos, meu liberalão das dúzias. Eu estava espantado da prudências, que até então havia mostrado o compadre paciência, e tanto que tinha deixado escapar de minhas mãos o rabo da amnesia. A minha admiração, porém, subiu de ponto ao vê-lo rir-se dos insultos que lhe eram dirigidos e responder, sem se exaltar, como quem não tinha sido chamado velho doudo e cabeça de abóbora. Engana-se? Meu estupendíssimo escrivão, engana-se redondamente. Não é necessário ser letrado, nem safa eu para ser um excelente jurado. Escute lá um juizão suspeito, pois não sabe o da boca de nenhum rosguento, nem da cabeça de nenhum libe ralão. É o juízo de Catarina, imperatriz da Rússia. Olhe que é da Rússia, terra bem-aventurada, onde se come sebo, e se tem 160 suspensos sobre as costas o incomparável Gnote, que é um amável e delicado chicote uno, feito de couro de boi trançado, e terminando em muitas pontas do mesmo couro, as quais acabam ainda com o seu suplemento de fios de ferro torcidos, impagável instrumento, a que estão sujeitos criminosos. Soldados 12 vergalhadinhas bem puxadas mandam um homem desta para melhor vida. Por certo tu que é um instrumento 1000 vezes superior ao bacalhado com que castigamos os nossos escravos. Viva a Rússia! Mas vamos à questão. Eis aqui o que dizia a Imperatriz Catarina. Nas pesquisas das provas de um delito, é necessário destreza e habilidade. É necessário ainda clareza e precisão para formular o resultado dessas pesquisas. Mas para julgar, segundo esse mesmo resultado, não é preciso senão os bom senso, que guia com mais segurança do que o saber de um juiz habituado a querer encontrar culpados por toda parte.